e a gente apenas quer complementar algumas coisas que nós já aprendemos essa noite. A gente viu nesta linda apresentação, e foi linda mesmo, a gente percebeu que nas cenas trazidas pelas crianças, também projetadas para nós, que as narrativas bíblicas que foram lidas nessa noite foram várias, as canções que nós ouvimos, tudo isso aponta para o nascimento de Jesus. E se você observar o nascimento de Jesus, ele envolveu e atraiu muitas pessoas. O nascimento de Jesus, o maior evento da história, atraiu pessoas desde o princípio. Se você lembrar que havia uma promessa de Deus, por causa daquela promessa, a humanidade foi sendo ensinada e muitas pessoas passaram então a viver por causa da promessa. A promessa da luz, como foi a cantata de hoje que nos inspirou. Eu quero apenas lembrar rapidamente alguns personagens bastante conhecidos em toda a ocasião do Natal. E eu não vou falar do velho barbudo, nem das renas, vou falar do Natal de verdade. Não dá como falar do Natal de Jesus sem lembrar como que ele atraiu pessoas interessantíssimas. E a primeira que eu quero destacar é Maria. Aquela pequena jovem, temente a Deus, ela foi agraciada para ser aquela que havia uma promessa desde o início, desde o começo da história. Gênesis 3:15 nos fala que o Messias viria como toda criança, que nasceria de uma mulher, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cristo de Deus. Ele então nasceu de forma extraordinária, gerado pelo Espírito Santo, tão grandioso, porém dentro do útero, lugarzinho apertado, de forma comum e simples. Deus resolveu nascer de forma simples, e ele nasce, como prometido, na humanidade, como uma criança comum. Eu já disse aqui, vou repetir, se eu fosse conselheiro de Deus, eu ia sugerir que Jesus viesse como super-homem, já pronto, já de forma reconhecidamente poderoso. Mas Deus é surpreendente em cumprir as suas promessas. E ele resolve fazer isso de uma forma muito maravilhosa. Tem muita revelação na Bíblia, e tem uma máxima que a Bíblia nos diz, que Deus sempre procurou verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A gente vai aprender isso com o próprio Senhor Jesus, quando ele está com uma mulher distanciada de tudo que pudesse haver de conexão com Deus e com as pessoas. A mulher samaritana, ela estava completamente desconectada pela sua vida complicada. E ali Jesus, então, através daquela mulher, ele tem um diálogo de aproximação e ele encontra aquela mulher no local improvável e resgata aquela mulher. E ali nós aprendemos com a narrativa de João, capítulo 4, que Deus, desde o princípio, ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não precisamos mais de locais. Deus não se impressiona com catedrais ou com barracões. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E naquela ocasião do nascimento de Jesus, dentre várias pessoas que buscavam o Senhor, é bom lembrar que havia grande expectativa. Deus encontrou, e louvado seja Deus por isso. Ele sempre encontra os seus. E ele encontrou Maria para participar diretamente da maior história. Aquela menina devota ao Senhor foi agraciada. E ela foi encontrada naquela ocasião. Nós temos também José. José, da mesma forma, escolhido por Deus para ser aquele que, a quem caberia cuidar e instruir Jesus aqui na vida humana. É bom lembrar que era tarefa do pai, naquela cultura, educar o filho. Era o pai o primeiro responsável a colocar o filho dentro dos códigos da sociedade. Então, coube a José a tarefa de educar o Filho de Deus nas primeiras letras, nos primeiros passos de uma criança. E se você ler com atenção o texto sagrado, você irá perceber quão cuidadoso e quão participativo foi José desde o anúncio da gestação de Jesus. Muitas vezes nós esquecemos dessa figura, o pai humano de Jesus. Ele foi participativo porque Deus sabia que podia contar com José na parceria da paternidade. Eu gosto de pensar que é bom a gente lembrar que José foi o único ser humano que teve o privilégio de ter sido chamado de pai por Jesus. Já pensou nisso? O único ser humano a quem Jesus também chamou de pai, que Jesus, o único filho de Deus, ele chama José de pai. E tem uns textos lindos na Bíblia que diz, por acaso esse não é o filho do carpinteiro? Nós o conhecemos. Deus encontrou em José um parceiro para poder encaminhar Jesus. Nós temos os pastores, e aqui foi bem dramatizado. Vocês, eu acompanhei o ensaio, a parte mais esperada dos nossos atores aqui era na hora que o texto fala, e eles saíram correndo. Criança adora correr, né? E eles, essa parte, eles nem precisaram ensaiar. Os pastores, amados, homens simples, que foram convocados pelo Senhor para serem os propagadores do nascimento do seu filho, Jesus. E é interessante a gente pensar sobre os pastores. Por quê? E aí você vai ver como que Deus é criativo. A criatividade de Deus é fantástica. Os pastores não tinham boa reputação naquela época, e nem naquela sociedade. Os pastores em Israel não eram as pessoas muito confiáveis, das pessoas confiáveis. E Deus então resolve confiar, e ele escolhe pessoas de pouca reputação para anunciar as boas novas mais extraordinárias que o mundo já ouviu nessa trilha da nossa caminhada enquanto ser humano. Deus resolve usar, achar pessoas que não seriam confiáveis para proclamar, avisar, anunciar o nascimento de Jesus. Ele que usou no decorrer da história, e você conhece a história bíblica, você conhece a história, talvez não profundamente, mas você conhece alguns personagens poderosos, grandes, capazes, que Deus achou no decorrer da história. Reis, comandantes de exércitos. E nesta ocasião, Deus achou pastores simples no campo. Se você lembrar também que na proclamação da vinda do Messias, Deus usou grandes profetas, profetas poderosos, que investiram a vida nesta promessa, a promessa da luz. Naquela noite de Natal de Jesus, a gente encontra gente simples e sem prestígio para ecoar as vozes dos profetas. Deus achou pessoas simples, como os pastores, pessoas não confiáveis, como os pastores. E eles, por causa disso, eles foram também agraciados. E eu queria só pensar que o Evangelho fala sobre a reação desse grupo de pastores. Porque talvez, dos personagens que eu estou destacando aqui, nós sejamos mais parecidos com ele. Pessoas simples, sem prestígio, sem muita veneração. Pessoas que, às vezes, a gente mesmo desconfia da gente. E eu quero olhar com você a reação desse grupo. Primeiro, eles vão conferir pessoalmente em resposta ao que eles ouviram dos anjos. Eles vão pessoalmente ver aquilo. Isso para mim já é uma lição, já é um ensino. Cada um de nós precisa conhecer pessoalmente o Senhor Jesus. E eles fizeram isso. E o texto diz que eles foram de forma imediata, quando ouviram a mensagem. Mas eles não só foram conferir pessoalmente em resposta, mas também eles, depois de terem visto Jesus, ali na simplicidade de uma manjedoura, diz o texto que eles contaram a todos o que eles tinham visto e ouvido. Eles não guardaram para eles a mensagem. E, na verdade, Deus os convocou para isso. Pode ser que os pastores conversassem fácil na vida. E eles, então, passam a mensagem adiante. Eles contaram a todos. Eles queriam contar para quem eles encontrassem. O Evangelho nos mostra isso. E, por fim, eles voltaram glorificando e louvando a Deus. De fato, o encontro com Jesus, aquela experiência que eles tiveram com Jesus, resultou em adoração e em testemunho. Voltaram para onde? Para o seu dia a dia de trabalho. Eles voltaram para suas vidas comuns, completamente transformados. Os pastores não ficaram ali em Belém, contemplando a manjedoura para sempre. Eles voltaram adorando ao Senhor e voltaram para o seu dia a dia, da sua vida comum. Como isso deve servir para nós? A nossa vida diária comum precisa refletir o Deus que nós conhecemos. Você conhece Jesus ao ponto de adorá-lo na sua vida comum? Ou é só de Natal em Natal que acontece esses negócios? A experiência, amados, deles fala muito e nos ensina bastante. E aqui está a força da mensagem do Evangelho, penso eu. As boas novas, as boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo, diz lá o anúncio do anjo aos pastores. Aqui tem a boa notícia que vai trazer alegria a todo o povo. Lucas 2, você lê essa narrativa. E como anunciado, e hoje aqui dramatizado, os pastores iluminados pelas forças das palavras, pelo brilho da luz e pelo coral de anjos louvando. Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Esse foi o coral de anjos. Você consegue imaginar o que foi isso? Esses moços, então, não guardaram para ele. E a promessa estava sendo cumprida. E Deus achando aquelas pessoas simples. Eu queria dividir essa frase com você. A promessa da luz se cumpriu naquela noite em Belém. E como aconteceu com todas as pessoas que foram alcançadas, a luz continua a brilhar e transformar as vidas. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, celebrando o Natal de Jesus do nosso jeito. É por isso que nós caprichamos nessa noite. É por isso que você entrou aqui convidado por alguém. Porque nós estamos aqui para dizer que a luz de Jesus, ela continua mudando e transformando vidas. E nós somos alcançados e fomos alcançados por ela. É por isso que o Natal é a época mais iluminada do ano. Já reparou isso? Natal e luz se complementam. O ser humano sabe disso. Mesmo aquele mais cético. Que a luz, ela traz para nós sinônimo de vida. Tanto é que quando alguém nasce, o que, que nós falamos? Você conhece a Martinha? Ela deu a luz. A luz, vem para a vida. Conversando com um amigo muito querido. Ele diz que o tratamento dele faz parte ele caminhar na luz do dia. A Bíblia, amados, compara o pecado ao estado de escuridão, de trevas. É por isso que a vinda de Jesus é associada à promessa de luz. Os profetas, eles vinham falando sobre a chegada daquele que iria ser uma luz que atrairia pessoas de todas as partes. Jesus, ele não nasce descasado do que as profecias diziam. O próprio Senhor Jesus, no seu ministério enquanto adulto, ele vai dizer que ele era a luz do mundo. Estão lembrados disso? Vai ser projetado, João 8, 12. Falou-lhes Jesus, pois, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele traz para si essa característica de ser a luz do mundo. Também há uma mensagem na Bíblia que diz que Jesus veio no tempo correto. Jesus não chegou nem atrasado e nem adiantado. E também a sua segunda volta será no tempo correto. Porque, na verdade, Deus tem o controle da história. A história humana, ela começa com o ato criador do nosso Deus. E a história humana será findada pelo ato também da intervenção divina. O ser humano não vai conseguir acabar com a história humana, nem com este mundo. A intervenção será de Deus, no tempo certo. E Jesus veio no tempo correto. E essa promessa dele dizendo que ele era a luz e quem o seguisse. Jesus vai deixar bem claro que aquele que o segue, aquele que o encontra, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quanta gente perdida nessa vida, precisando encontrar a luz, que não é uma religião, não são as leis, não são os afazeres, não são as boas obras, não são as caridades. A luz é uma pessoa, sempre foi. E o próprio Senhor Jesus traz para ele a responsabilidade de iluminar o coração daquele que o encontra e segue. E louvado seja Deus, que Jesus sempre cumpre o que fala. Louvado seja Deus, que a promessa não é de qualquer um. Você pode confiar. Jesus diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sua vida precisa ser iluminada pelo amor e pela pessoa do Senhor Jesus. Está registrado no Evangelho de Mateus. Você sabe que a Bíblia tem 4 livros que contam de forma direta a história de Jesus. Mateus é cuidadoso, porque ele tem o princípio de alcançar o povo judeu prioritariamente. Então ele escreve detalhe de genealogia, de família, de profecia, ele põe detalhe da geografia, para que a gente não tivesse dúvida que aquele menino que nasce naquele local era o Messias. E assim vai ter a particularidade de Marcos, a particularidade de Lucas e do próprio João. E Mateus, no seu evangelho, Mateus deixa claro que Jesus inicia o seu ministério enquanto humano adulto. O próprio Senhor Jesus sabia que nada do que ele faria aqui na terra seria desassociado do plano do Pai, daquilo que havia prometido. E eu quero ler e lembrar com você Mateus capítulo 4, que traz isso para nós. Mateus então recupera uma profecia que foi cantada aqui essa noite. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. Aí Mateus pega essa profecia e vai dizendo que, a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Você consegue ver que Jesus é a voz da Escritura. Jesus é a própria profecia sendo cumprida. Jesus é o principal personagem da nossa história. A nossa história, inclusive, ela é dividida entre antes e depois de Jesus. A mensagem do Natal, amados, é Jesus convidando pessoas ao arrependimento. Ninguém, absolutamente ninguém, chega até Jesus sem a necessidade de se arrepender. Nós cantamos nessa noite que só Ele é santo, santo, santo. Só Ele é digno da nossa adoração. E Ele está falando para nós nessa noite, aproveitando a mensagem do Natal que se renova todo ano. Natal é um tempo de família, louvado seja Deus por isso. Natal é um tempo onde nós podemos estarmos mais leves com a vida. A gente aqui, inclusive, na época do Natal, até monta algumas cestas para ajudar algumas famílias. No Natal, a gente encontra o momento do abraço, e louvado seja Deus por isso. Mas o principal sentido, a principal mensagem do Natal é Jesus convidando pessoas ao arrependimento. Jesus vem, então, conquistando e convocando pessoas para viverem à luz da vida. Uma vida com propósito, uma vida com identidade firmada, correta, uma vida com destino, propósito, identidade, destino, guiados por Ele mesmo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E assim como foi com Maria, com José, com os pastores naquela noite, e assim como tem sido na vida de milhares de pessoas desde então, que foram alcançadas por este Evangelho, Deus tem alcançado as pessoas. E a mensagem do Natal é essa, que a luz veio aos homens, veio ao mundo. E essa luz quer alcançar o coração mais distante, mais fechado, para que a luz entre e a vida ganhe sentido. Muitos personagens que nós conhecemos, inclusive na Bíblia e fora dela, só são conhecidos por causa do Natal de Jesus. Nós falamos aqui, por exemplo, dos pastores, que estão registrados na Bíblia. O que seriam os pastores sem Jesus? Falamos de José. O que seria José sem Jesus? Maria sem Jesus? Davi? Abraão? O que seria eu e você sem Jesus? A luz veio ao mundo para conquistar o nosso coração. O nosso encontro com Jesus é fundamental para nos dar sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Você nasceu para seguir Jesus. Talvez você não descobriu isso ainda. Você nasceu para que você possa seguir o Senhor dos Senhores. E o Natal é essa mensagem que se renova. Ele está chamando, Ele quer que você possa ser despertado por Ele. Eu e você, cada um de nós, sem mérito nenhum, apenas porque Ele resolveu compartilhar conosco a luz da vida. Eu quero encerrar com duas frases de pessoas com quem a gente aprende bastante. Está aí para você, o primeiro é John Stott. John Stott chegou a ser capelão da rainha e ele diz o seguinte: o encontro com Jesus Cristo é sempre uma experiência transformadora, pois acrescenta uma nova dimensão aos nossos velhos estilos de vida. É isso que Ele faz. Jesus quer transformar a nossa vida, quer dar significado a cada um dos nossos atos. Jesus não quer outra coisa, Ele não vai escravizar você, Ele vai libertar você. E a outra frase é a frase de Billy Graham, considerada aí o maior evangelista do século XX. O encontro com Jesus Cristo ilumina os nossos olhos e revigora os nossos passos. É assim, amados. Jesus veio para fazer isso conosco. Dar sentido e vigor aos nossos passos. Refrigerar a nossa alma. E hoje, essa mensagem está aqui para convidar você a ter a experiência transformadora que muda a sua vida e revigora os seus passos. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe essa palavra, que você leve essa luz com você. E eu queria, nesse momento, orar com você, orarmos juntos, agradecendo a Deus por tão rica mensagem que o Natal é para nós. Você pode orar comigo?